Sinais vitais. Continuamos com esta bênção de podermos ver quais são os sinais vitais que transpiram em nós, para nós podermos avaliar onde estamos na nossa proximidade com o Pai. Acho que já está mais ou menos claro para a Igreja, para cada um de nós, que não basta proclamar o nome de Jesus, ou dizer que Jesus existe, ou contar histórias. É preciso muito mais do que isso, é isso que estamos a descobrir ao longo desta jornada. Uma jornada de 2 anos, com algumas pausas para outras pequenas séries, mas uma jornada que continua, porque nós temos que saborear cada palavra para poder descobrir a beleza do Evangelho. Se perguntassem à maioria das pessoas qual deveria ser a atitude dos cristãos relativamente aos pobres, provavelmente a resposta geral seria: os cristãos devem servir os pobres. Isso é algo que está entranhado, não só nas pessoas fora da Igreja, mas também nas pessoas dentro da Igreja. Os cristãos devem ser um povo que usa os seus dons, os seus talentos, para servir aqueles que têm menos do que eles. Muitas vezes é relativamente fácil relacionar cristãos com algum género de trabalho. Recordar que grandes trabalhos como a Cruz Vermelha nasceram da ação de cristãos. Mas é muito fácil saber ou pensar e dizer que os cristãos, há muitos cristãos que fazem doações benéficas para instituições de cuidado a quem mais sofre, ou que são voluntários a distribuir cabazes solidários, não só nas alturas de Natal e de grandes festas, mas também ao longo de todo o ano, ou mesmo pessoas que saem do seu conforto, pegam a sua trouxa e viajam para o outro lado do mundo para servir pessoas que, desde a sua perspectiva, desde o seu ponto de vista, têm muito menos condições do que eles têm. Agora, tenham atenção. O que Jesus está a dizer neste texto, Lucas 14, 12 a 14, é que não basta servir os pobres. Não é suficiente. Deixem-me explicar. Quando servimos os pobres, há certas distinções que permanecem. Pensem, por exemplo, nas distribuições de cabazes que a Igreja faz. Pensem nas rotinas. Há um grupo de pessoas que chega mais cedo e que prepara os cabazes, que recebe tudo aquilo que é dado ou que é comprado, faz os cabazes e depois marca uma hora para que outras pessoas venham para receber aquilo que está a ser preparado. E então, quando as pessoas que têm horas marcadas para vir, ou seja por ordem sequencial ou todos juntos, chegam, aqueles que chegaram antes e que estão de um lado pegam nos cabazes, não há aqueles que chegaram depois para levar os cabazes. Digam-me uma coisa, não é relativamente fácil saber quem é quem, ou quem é pobre e aqueles que não são? Qualquer pessoa que observe uma distribuição, seja nos cabazes, seja num jantar comunitário que é oferecido, seja em qualquer género de serviço, consegue ver quem são aqueles que têm e aqueles que não têm. A realidade é que, enquanto nos contentamos por servir meramente os pobres, todas as distinções que o Evangelho diz que têm que desaparecer, todas as distinções permanecem. Os que servem sentem que estão a retirar do seu tempo, e às vezes até consideram isso como um género de sacrifício, abençoado, mas sacrifício, e pensam que estão a ajudar aqueles que, quando se aproximam, estão a ganhar alguma coisa. É relativamente fácil a quem serve sentir-se até bem, porque está a cumprir um cuidado, está a prestar auxílio a quem está a necessitar. Então há uma espécie de sentimento de bem-estar por estar a ajudar aqueles que estão ao seu lado. Mesmo quando aqueles que estão a ser ajudados se aproximam com um sentimento de vergonha tremenda por estarem a aproximar-se de algum lado por não terem. Porque têm que ficar numa fila como se estivessem à espera de esmola. Porque a sua vida correu muito mal e porque não têm as estruturas de apoio que a maior parte de nós temos, acabaram por ter uma vida miserável. Ouçam, não tenham a menor dúvida. A diferença entre pessoas que passam muitas necessidades e a maior parte daqueles que hoje aqui se encontra é que a vida deles não teve nenhum apoio, ou começou muito mal, ou se perderam na vida e não tiveram redes de apoio que os sustentassem. E se têm dúvidas sobre isso, Falem com as pessoas que vivem na rua e vejam como as histórias delas, até certo momento, eram tão parecidas com a vida de qualquer um de nós. Só que vem uma depressão profunda, vem a perda de trabalho, vem um vício que simplesmente afastou toda a gente e destruiu a vida das pessoas. Não deem por garantido que aquilo que hoje têm é aquilo que vão sempre ter. Mas também não deem por garantido que o vosso sentimento de superioridade quase moral de ajudar alguém que necessita faz com que o outro se sinta mais digno. Então, ao olhar para Lucas 14, que hoje lemos, encontramos a expressão daquilo que é um jantar e daquilo que é uma festa. Neste texto, Jesus não diz que precisamos de encontrar algumas pessoas que têm menos do que nós e servi-las. O texto não diz isso. O texto não diz que temos que ir à procura de pessoas que têm menos do que nós e servi-las. Ele não diz que da próxima vez, em vez de fazermos um jantar de Natal com a nossa família, devemos ser voluntários numa associação local que está a prestar um jantar comunitário a quem tem menos. Não é isso que Jesus está a dizer em Lucas 14, 12 a 14. O que Lucas está a dizer, ou Jesus está a dizer em Lucas 14, é: quando pensares em fazer um jantar, em convidar os teus amigos, em convidar os teus parentes, não te esqueças dos pobres, dos aleijados, dos coxos e dos cegos. Convida as pessoas que normalmente convidas para a tua mesa, mas convida também todos aqueles que não tens capacidade, coragem de convidar até o dia de hoje. Convida-os para a tua casa e senta-os à tua mesa. Não é vais servir lá fora, é convida-os para onde tu estás. Jesus não quer que te relaciones com os que sofrem mais para prestares um serviço. E temos que também começar a reformular tudo aquilo que fazemos em igreja, porque às vezes falamos estar de serviço ao louvor, ou estar de serviço à porta, ou estar de serviço. Ouçam, cuidado, porque serviço tem uma carga de obrigação, muitas vezes fecha a porta do coração. Nós fazemos o que fazemos porque é bênção. Se conseguimos ver serviço como ministério, como graça dada, usem a palavra. Se não conseguem, se veem isso como algo na agenda que tem que ser cumprido, porque se não for cumprido, vai haver consequências, retirem isso. Não é esse o serviço que encontramos no Evangelho. Nos versículos 12 e 13, parece que Jesus está a dizer o mesmo. Mas não está. Sabem, neste momento, não era eu que devia queria estar aqui hoje a pregar. Nós tínhamos um convidado. Entrei em algum momento da semana, ele disse que não podia vir. E eu acabei por pegar neste texto, que nem era o texto na sequência normal de Lucas projetada que ia ser. E fiquei grato a Deus por poder pegar neste texto. Só neste texto. Ouçam, o que Jesus está a dizer em Lucas, nos versículos 12 e 13, é fazer uma separação clara entre dois momentos, dois géneros de celebração. Jesus diz que quando convidamos amigos ou familiares para a nossa casa, para comer, o que nós estamos a fazer é um jantar. Mas quando convidamos os que sofrem, o jantar torna-se num banquete. Ou como diz a versão Bíblia para Todos, o jantar torna-se numa festa. Quando nos sentamos à mesa com aqueles com quem nos sentamos sempre, nós estamos a fazer um jantar. Nós estamos a celebrar um jantar. Mas quando nos sentamos à mesa com aqueles que sofrem, nós estamos a festejar. Nós estamos a celebrar. Amigos, esta passagem é muito mais do que comida. Ela não fala sobre comida. Isto não é a receita para sermos chefes excepcionais e termos aplausos. Não é isso que fala o texto. Este texto fala sobre relacionamento, sobre contacto, pessoa a pessoa, coração a coração. Esta passagem é sobre como nós somos chamados a tratar quem é pobre, quem é aleijado, quem é coxo, quem é cego. E devemos fazer isso com o mesmo sentimento de amor, de honra, de respeito, de apreço que usamos para estar à mesa com aqueles que conhecemos, com aqueles que são iguais a nós. Nós gostamos muito daqueles que são iguais a nós, mas o que Jesus diz é, sim, graças a Deus, porque gostam daqueles que são iguais a vocês, mas também têm de amar aqueles que não são iguais a vocês. Amigos, o apelo do texto de hoje é expandir os nossos horizontes, é tirar as barreiras que nos separam daqueles que nos rodeiam. Nós não podemos amar o próximo quando o nosso próximo é só aquele que é igual a nós. Nós não podemos amar o próximo e fazer, lamento, É aquilo que eu encontro no Evangelho. Nós não podemos amar o próximo e fazer igrejas que são fotocópias uns dos outros. Igrejas étnicas, igrejas que têm a ver com classes sociais, igrejas que têm a ver com a cor da nossa pele. Quando nós fechamos as igrejas e nos tornamos todos iguais, sabe o que é que nós estamos a dizer a Deus? Deus, nós esperamos que tu sejas igual a nós. Nós esperamos que tu sejas um velhinho de barba branca, de classe média, ou um velhinho de barba branca, isto é igual em todos, com um Armani, ou um velhinho de barba branca, de calções e chinelos. Nós, quando fechamos a igreja a pessoas só iguais a nós, nós começamos a formatar Deus à nossa imagem. Então, amigos, quando nós lemos Lucas 14, 12 a 14, o que Jesus nos está a dizer é: não fechem a vossa vida àqueles que são iguais a vocês, porque senão estão a passar ao lado do Evangelho. Literalmente, ao lado do Evangelho. Pessoalmente, não acho que Lucas 14, 12 a 14 seja uma estratégia que Deus usa, ou que Jesus usa, para sentar as pessoas à mesma mesa. Vai muito além disso. Eu não acho que seja apenas um mandamento aleatório que nós precisamos de seguir se quisermos obedecer a Deus. Não é isso. Isto é a essência do Evangelho, é sentar à mesa aqueles que são diferentes. Eu acho que Jesus tem um profundo coração quando abre e diz: convidem aqueles que nunca iriam convidar. Convidem aqueles que, na realidade, vocês nunca pensariam sentar à vossa mesa. E há uma razão para Jesus fazer isso. Há uma razão pela qual Jesus decidiu chamar este gesto de banquete ou festa. Então, se não estão convencidos até agora, peço que ouçam a partir daqui, porque há uma razão para Jesus dizer: convida aquele que é coxo, que é cego, que é pobre, que é aleijado e que não tem nada. Sentam à tua mesa. Há uma razão para isso. A razão é, ouçam, porque foi isso que Jesus fez por ti. A razão que leva Jesus a dizer: convida aqueles que são diferentes de ti para a tua mesa, não de forma metafórica, mas de forma real, é porque foi isso que Jesus fez por mim e por ti. Vejam, nós somos os pobres, nós somos os aleijados, nós somos os coxos, nós somos os cegos, e Jesus veio para nos convidar para a sua festa. Jesus veio e sentou-nos à sua mesa. Jesus veio dizer, e não só esta mesa física, sentando nesta mesa, vocês estão comigo sentados no banquete celestial. A Bíblia deixa claro que nós somos os pobres espirituais e que não temos nada para oferecer a Deus. Nós somos os aleijados espirituais devido àquilo que o pecado fez na nossa vida. Nós somos os coxos que somos incapazes de chegar à casa do Pai por nós mesmos se Jesus não nos ajudar no caminho. Nós somos os cegos e espirituais que nem sequer conseguem reconhecer a sua própria identidade. E Jesus pega em nós, leva-nos para a sua casa e celebra connosco. É essa a razão pela qual Jesus tem a autoridade para dizer: como eu o fiz a cada um de vós, vós têm que fazer àqueles que estão ao vosso lado. Se sois meus discípulos, fareis aquilo que eu faço. Isso é quem todos nós somos. E o texto de hoje diz que, apesar do nosso passado, apesar daquilo que vivemos, apesar da miséria, e todos nós temos episódios de miséria no nosso passado, apesar de tudo aquilo que vivemos, nós somos convidados para um banquete fantástico. Nós somos convidados para a mesa extraordinária. Ou o dono da casa convida-nos e sabe uma coisa? Ele não está à espera que nós retribuamos em nada. Ele não quer que nós possamos ir ao jantar para lhe dar alguma coisa em troca. Ele sabe que nós não temos nada para dar. Nós não temos sobremesa para levar. Nós não temos uma prenda para levar. Nós não temos um ramo de flores para dar. Nós não temos nada. Aliás, não só não temos nada para dar, como quando chegamos, vamos a chegar um pouco mal. Com as mãos sujas. Com palavras pouco edificantes. E, à saída, se a coisa correr bem, ainda tiramos o chaveiro espetacular que está na entrada. Ficámos a cobiçá-lo desde que entramos. Jesus sabe tudo isso. E sabe uma coisa? Ele convida-nos. Venham à festa. Vamos celebrar. Mas mais do que isso, Jesus também está a dizer que quando convidamos os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, para as nossas casas, quando convidamos as pessoas que são totalmente diferentes de nós, pessoas que nunca poderão retribuir, nós iremos experimentar aquilo que é o futuro banquete celestial. É isso que é o banquete celestial. É quando todos estivermos à mesa junto com o Pai e formos tão diferentes, poderemos celebrar na mesma, sem barreira alguma. Porque ninguém estará preocupado em apontar as falhas do passado, estaremos a celebrar e a festejar o tempo presente. Essa é uma das razões pelas quais é tão importante convidar realmente pobres para as nossas casas. Pensem nisto. Como é que os pobres, que já lutam com a vergonha e o sentimento de inferioridade na sua vida, como é que queremos que os pobres acreditem que há um Deus que é santo, um Deus que é justo, um Deus que é grandioso, um Deus que não aceita ofensa? Como é que nós queremos que eles compreendam que há um Deus assim que os irá receber no lar celestial se nós não os recebemos em nossa casa? Se os discípulos de Jesus não os recebem em sua casa, como é que eles poderão acreditar que aqueles que são reflexo de Jesus não o fazem e o Deus, que é o seu Deus e que os torna tão santos e tão moralistas, o irá fazer? Espero que esteja a ficar claro que Lucas está a realizar um chamado para cada um de nós. O Evangelho de Lucas, Jesus em Lucas, está a dizer que não basta escutar o Evangelho. Lá está, podemos ler a Bíblia todos os meses de fio a pavio e continuar a não ter nenhuma intimidade com Jesus. Não basta escutar o Evangelho. Há que viver o Evangelho. Há que viver o Evangelho. Nas palavras de Paulo aos Romanos, iremos escutar: acolhei-vos uns aos outros como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Acolhei-vos uns aos outros como Cristo nos acolheu para quê? Para a glória de Deus. Agora, devo avisar-vos que há uma razão para nós não fazermos isso regularmente ao longo dos tempos. É que há razões pelo qual tão poucas pessoas decidem optar por esse género de vida. Há razões pela qual preferimos convidar só amigos e parentes e não convidar aqueles que são diferentes. Há razões. Há razões para manter aqueles que são totalmente diferentes, principalmente se forem, se estiverem numa classe, num estrato social abaixo do nosso, bem abaixo, mantê-los à distância. Há razões para isso. Há uma razão pela qual preferimos ir a outro lugar servir quem é diferente de nós do que convidá-los para a nossa casa. Há razões para isso. A verdade é que as festas custam. As festas custam muito, custam tempo, custam dinheiro e desgastam. A festa, como Jesus pede para nós vivermos, tem um preço alto. A maioria das razões que deste no passado para não convidar pobres para a tua casa, se é que alguma vez pensaste nisso, e para a tua vida, é que as coisas vão partir-se. As coisas vão partir-se. Algumas até podem ser roubadas. Vai haver pessoas a falar mais alto do que aquilo que tu costumas falar em tua casa. Vai haver gestos à mesa que te vão deixar desconfortáveis. Vai haver expressões que não estás habituado. E, inclusivamente, pode haver pessoas que te queiram enganar no processo. E tudo isso custa. E por isso cria-se barreiras. Inclusivamente, pode haver pessoas que vão pedir muito mais do que aquilo que tu estás disposto e és capaz de dar. Tudo isso é verdade. E isso são as razões pelo qual nós preferimos não convidar aqueles que são diferentes de nós. Porque não queremos correr esse risco. Mas a verdade é que isto são pequenos inconvenientes. E não são comparados com os custos reais. Isto são apenas pequenos inconvenientes. Porque o custo real é muito maior. O custo real de festejar com os pobres é que tu irás ouvir histórias de pessoas e aprenderás a amá-las. Por muito diferente que sejam. Quando começas a falar com as pessoas, tu passas a amar porque passas a conhecer as suas histórias. Irás ver que há circunstâncias. Houve no passado circunstâncias. Coisas tolas, decisões completamente fora da caixa. Políticas corruptas, vícios escravizadores que acabaram por transformar aquela pessoa que era tão parecida contigo naquilo que ela é hoje. O custo real é veres como um desempregado que não tem quase nada consegue uma casa e depois, por causa de uma idiotice, não só perde a casa, como perde a possibilidade de ter apoios porque fez a geneira da grossa. Esse é o custo real. É que tu passas a amar pessoas e vês que continua a haver dificuldades que a levam sempre ao mesmo lugar e tu não podes fazer nada. Isso é o custo real quando nós nos aproximamos de pessoas reais. O custo real é ver como uma pessoa que poderia ser meu pai não tem nenhuma expectativa de vida, a não ser encontrar alguém a cada dia no banco do jardim para poder conversar um pouco. E quando isso não acontece, é um dia triste. O custo real não é receber o telefonema de alguém fora de horas, porque está desesperado. O custo real é no dia que essa pessoa não liga, porque a sua vida chegou ao fim. Esse é o custo real. Não é essas coisas da nossa casa se partem, ou desaparecem, ou o cheiro, ou se tornam um copo de vinho numa carpete caríssima. Isso são inconvenientes. O custo real é quando nós perdemos o contacto com as pessoas. O custo de festejar com aqueles que são diferentes de nós é que uma vez que começamos a conhecer estas pessoas, nós passamos a amá-los. E vamos ter que descobrir que muitas vezes nós não vamos poder fazer nada por eles a não ser amá-los. E isso é suficiente. C.S. Lewis dizia: amar é ser vulnerável. Ama qualquer coisa e eu tenho a certeza que o teu coração, mais tarde ou mais cedo, ficará torcido ou partido. Ama qualquer coisa, mais tarde ou mais cedo, o teu coração vai começar a sofrer, ou vai mesmo quebrar. Simplesmente não há como contornar isso. A festa tem um custo. E não é um inconveniente do dia-a-dia. Tem custos reais, porque estamos a falar de pessoas que sofrem. Que sofrem muito. Meus queridos amigos, o nosso Deus sabe o que é ter um coração partido. Ele sabe exatamente quanto custa uma festa. O nosso Deus sabia que a única forma da minha vida e da tua vida ser restaurada, a minha vida e a tua vida, vidas pecadoras, vidas de cegos, de coxos, de aleijados, vidas de pessoas que caminharam durante tanto tempo na lama, as nossas vidas, para haver festa, tinham um custo e um custo elevado. E a vida foi a vida do seu filho. O custo foi a vida do seu filho. Mas Ele quer que eu e tu saibamos que esse custo não impediu que Ele o fizesse. O custo não deve impedir que nós façamos aquilo que devemos fazer. Não sei como cada um de vós chegou aqui hoje. Para ser sincero, às vezes nem sei como é que eu chego aqui hoje. Às vezes temos muito certos daquilo que nós somos e sentimos, mas depois quando começamos a ser honestos, a coisa não é bem assim. Eu não sei como é que chegaram aqui hoje. Mas quero que saibam que não temos, nem eu nem tu, nós não temos de sair daqui pobres. Não temos. Não precisamos sair daqui sozinhos. Não precisamos. Não precisamos sair daqui sem esperança. O Filho de Deus derramou um precioso sangue naquela cruz para que nós não tivéssemos que continuar a sair daqui pobres. Então hoje quero encorajar-vos mesmo a que não olhem para o Evangelho como uma história bem contada e que nos leva a estar semanalmente juntos para ter uma injeção de esperança para a semana. Olhem para o Evangelho como algo que vai mudar a vossa vida e a vai mudar de forma extraordinária se estiverem dispostos a abraçá-lo. Hoje, olhem para a vossa vida e encontrem pessoas. Pode estar ao vosso lado, pode estar na vossa rua, pode estar a caminho do vosso local de trabalho, seja onde for. Olhem para a vossa vida. E só vocês o podem fazer. Olhem para a vossa vida e descubram as pessoas que poderão ajudar e que nunca poderão retribuir essa ajuda. Pensem nas pessoas que estão à vossa volta e que precisam de ajuda, que nunca irão retribuir. Pensem nessas pessoas. E agora quero exortar-vos, porque é isso que o Evangelho faz hoje, quero exortar-vos a que és convites para a tua vida. Pode ser para a tua mesa de casa, pode ser para a tua vida. Depende de como está a tua vida neste momento, mas convida-a para a tua vida. Partilha a tua vida com ela. Não a sirvas. Ama. Coloca o teu coração diante de Deus. Pede oração. Em oração pede para Ele te orientar e te explicar como é que o podes fazer. Mas não continues a colocar uma barreira entre ti e aqueles que são diferentes de ti. Porque imagina, se Deus tivesse feito o mesmo, hoje ainda estaríamos a fazer sacrifícios diante do altar, porque não estaríamos ligados ao Pai. Que possas ver naqueles que são completamente diferentes de ti um reflexo daquilo que devemos ter e devíamos ser quando Jesus olha para nós. Olha para aqueles que são completamente diferentes e vê esse reflexo. A forma como Jesus olhou para ti. E ainda assim, Ele amou-te. Ainda assim, Ele abraçou-te. Ainda assim, convidou-te para a sua mesa. Ainda assim, sabia que um daqueles que ali estavam poderia ser tu, o iria trair. Mesmo assim, lavou-lhe os pés, deu-lhe um beijo, abraçou-o, enviou-o em paz. Olha para aquilo que Jesus fez por ti e faz por aqueles que te poderão fazer o mesmo. Mas não deixes de o fazer. Que possas ver o amor de Cristo nos teus relacionamentos. Amigos, é um privilégio poder festejar agora. É mesmo um privilégio poder festejar agora enquanto esperamos o dia em que toda a ferida será curada. Em que toda a lágrima será enxugada. E esse dia iremos realmente todos juntos, com aqueles que já vieram antes de nós e com aqueles que irão vir depois de nós. Com aqueles que são iguais a nós, com aqueles que estão acima de nós a nível financeiro, a nível de estatuto social, e aqueles que estão abaixo de nós, todos estaremos naquela mesa. Sendo filhos, todos estaremos naquela mesa, mas que possamos celebrá-la aqui e agora. Porque temos de aprender a amar. Que o Senhor nos ajude. Eu vou-vos convidar, neste momento, a curvar as vossas cabeças. Mas, no fundo, o que eu vos estou a pedir é para abrirem o vosso coração. Nós ajoelhamos pouco diante de Deus, mas é que nós provavelmente também não o fazemos com o nosso coração. Então, o que o possam fazer nesta hora, seja em pé, de joelhos, que o vosso coração esteja aberto diante do Pai.